para adorarmos juntos. Queridos, eu quero pensar um pouco a respeito desse tema da campanha. E a gente que é pai, a gente vive algumas coisas com os nossos filhos. Eu sou pai de 3, 2 meninos e uma menininha. E é interessante que criança é um negócio curioso. Você, às vezes, coloca um negócio diferente no prato da criança. Você serve ela. E, de repente, ela olha, ela vê um objeto estranho, meio verde. Às vezes, né, um brócolis, alguma coisa assim. E ela, automaticamente, ela já fala o quê? Eu não quero, né? Aí você fala, não, mas come. Aí ela fala assim, eu não gosto. Aí o pai, né, o avô, eu falo assim, mas o pai, né, o avô ainda deixa passar, o avô e a avó, né? Mas o pai e a mãe, ele chega para aquela criança e fala assim, mas como é que você sabe que você não gosta se você nunca... Olha aí os pais aí de plantão, né? Como é que você sabe que você não gosta se você nunca experimentou? Você tem que experimentar, né? Meu filho não gosta de doce de leite. Eu falo, como é que você não gosta de leite condensado? De leite condensado você tem que provar, né? Gelatina com leite condensado você tem que provar. E daí ele fica, não, mas eu não gosto e tudo mais, né? Quando também a gente tem uma comida que a gente, né, não vai muito com a cara. E aí, de repente, a pessoa cozinha, a pessoa faz aquela comida. Vamos dar um exemplo aqui, né? Não sei. Tem os adeptos e tem aqueles que não gostam tanto. Buchada, tá? Buchada aí, né? E aí você fala assim, não, eu não gosto de buchada. Você fala assim, ah, mas é porque você nunca experimentou? Aqui eu faço. Porque o dia que você experimentar, você vai gostar. Não é assim? O dia que você experimentar, você vai gostar. E assim é a nossa vida. Às vezes a gente experimenta um restaurante novo, um lanche. Eu descobri que aqui em Curitiba, olha o merchan, né? Existe um sanduíche, um X feito no pão de alho. Tem uns irmãos que deram até glória a Deus agora. Tem X alcatra no pão de alho, X coração. O cara foi um gênio, ele fez isso, depois procura. E é uma delícia. Eu posso falar para você como é que é. É crocante, tem o queijo. Depois vai ter muito irmão saindo para ir degustar isso, né? Eu posso falar para você do cheiro, do sabor. Mas a verdade é que você precisa experimentar. Eu posso narrar para você, eu posso dizer para você, eu posso mostrar uma foto para você. Mas se você não experimentar, não tem como, você não sentiu, você não tem propriedade para falar. E quando a gente pensa na presença, quando a gente vive uma campanha como essa, a gente está convidando a igreja, a nós, a equipe, a experimentar da presença. A não ouvir, a não ter mais um relato, uma foto, ou alguma coisa que possa caracterizar, mas que a gente venha experimentar, sentir, vivenciar a presença de Deus. É por isso que nós estamos vivendo essa campanha. E é a pergunta que se faz é, será que a gente está procurando ouvir ou experimentar a presença? Quantos aqui querem experimentar a presença de Deus? Aleluia, eu creio que Deus já está se manifestando e Deus vai derramar e nós vamos experimentar, nós vamos vivenciar, nós vamos sentir, nós vamos poder falar que Deus nos visitou e a gente vai poder então não só ouvir histórias, mas nós vamos contar as histórias, nós vamos escrever a história através dessa presença gloriosa que nos toma. E eu quero pensar a respeito dessa presença, aonde ela é derramada na tenda e coisas acontecem. Quando a presença é derramada, onde a presença de Deus está, as coisas acontecem. Tinha um hininho antigo aí que era assim, né? Era aonde a presença... Eu não vou ficar batendo palma porque eu não consigo que nem a Thalita ali, tá? Eu vou me desconcertar. Mas aonde a presença de Deus está, alguma coisa acontece. Já conheceu esse cantinho, esse hino? Aonde a presença de Deus está, alguma coisa acontece. É batendo palma assim, o pessoal pula de um lado para o outro, é muito bonito. Então abra sua Bíblia em Atos 2. Atos 2. A gente vai ler do 1 em diante, depois a gente vai saltar ali para o versículo 16. Atos 2, do 1 em diante, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram, parecia que línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então, pulamos lá para metade do texto. Então Pedro levantou-se com os onze em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia, todos os que vivem em Jerusalém, deixe explicar o que é isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos pela tua presença nesse lugar e pedimos, Deus, fala conosco. Continua, Deus, ministrando a tua presença, derramando o teu Espírito sobre o nosso coração, conforme essa profecia, e que possamos sentir, sermos cheios da presença de Deus através do teu Santo Espírito, Pai. Faz isso nessa noite, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos aqui no início da igreja. É mais ou menos a mesma época, porque eles estavam vivendo 50 dias após a Páscoa. Nós recentemente tivemos a Páscoa, e então Jesus havia sido morto, crucificado, ele havia ressuscitado, ele havia aparecido aos seus discípulos, então ele tinha dado uma promessa: olha, fiquem aqui em Jerusalém até que venha sobre vocês o poder do alto, o poder do Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eles estão então agora reunidos em oração, eles se reúnem nas casas, eles estão buscando a presença de Deus. Essa igreja agora está buscando, eles se reúnem e ali então eles provavelmente tomavam um café, comiam um bolinho que alguma irmã trazia e eles começavam a orar e buscar a presença com uma expectativa de quando é que a promessa iria se cumprir. Então eles se reuniam e falavam: será que é hoje que o Espírito Santo de Deus vai vir, o poder do alto? Então eles oravam, eles louvavam, então ia para outro dia, e eles aguardavam então de novo, se reuniam, oravam, glorificavam a Deus, contavam talvez algumas histórias, né? Lembravam de quando Pedro quase se afogou, se não fosse Jesus salvando ele, e eles naquele momento louvando, adorando e buscando a presença de Deus. Passava mais um dia e eles se encontravam, eles estavam nessa tenda. Eles estavam buscando a face do Senhor, eles estavam se debruçando, buscando a presença de Deus. E passado então 50 dias então da Páscoa, eles estão nessa grande festa, nesse grande momento, aonde era essa festa do Pentecostes. Então eles estão reunidos numa sala, e a palavra de Deus vai dizer que em determinado momento, eles estão todos reunidos, e eles escutam um som do céu, como se fosse um vento muito forte. Eu não sei se você já ouviu, mas tem hora que o vento sopra forte e faz barulho. Às vezes ele assobia, às vezes ele faz um estrondo, às vezes ele chacoalha as árvores. E aqui Lucas, ele para descrever esse acontecido, ele fala: era como se um vento muito forte, fazendo um barulho enorme, entrasse naquela sala. Então aquela sala ficou cheia do quê? Da presença de Deus. Então estava acontecendo a promessa. E a palavra então vai dizer que em determinado momento, eles estão ali e aquela presença de Deus é manifestada agora como se fosse um fogo, uma língua de fogo. Ele está tentando descrever aqui a presença de Deus. Esse fogo, ele se divide e ele começa a ficar em cima de cada uma daquelas pessoas como se fossem línguas. Ele está tentando declarar aqui, mostrar a presença de Deus, e a palavra de Deus vai dizer que eles foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. É interessante pensar que a gente está meditando ao longo dessas semanas em Êxodo. Em Êxodo a gente vai ver que a figura do fogo representa a presença de Deus. Quando nós vemos a sarça ardente, nós temos a sarça pegando fogo, ela não se consumia, era a presença de Deus falando com Moisés. Nós vamos ver que havia uma coluna de fogo no meio do arraial, e aquela coluna de fogo representava a presença de Deus. E nesse momento, nessa sala, nessa reunião, a presença de Deus, a presença do Espírito é caracterizada mais uma vez pela simbologia do fogo. Deus estava naquele lugar. E Deus começa então a encher aqueles homens e mulheres. Deus começa a tomá-los. E Deus começa então a usá-los. E eles começam, se você ler o capítulo 2 inteiro de Atos, a anunciar as maravilhas do Senhor. E eles vão começar a anunciar em várias línguas diferentes, porque havia povos de todos os lados para essa grande festa judaica. Então eles começam e eles estão tomados, eles estão anunciando, e alguns lá no meio, né, na carne, não estavam no espírito, olham para aquele povo e falam: meu Deus, mas olha ali, já estão bêbados, né? Misericórdia, né? Até usa lá jargão gospel, né? Misericórdia, estão bêbados. E aí Pedro então se levanta na autoridade do Espírito Santo e fala: não, são 9 horas, o que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma promessa. O que está acontecendo aqui é que Deus derramou o seu Espírito. O que está acontecendo é que algo surpreendente aconteceu através da presença de Deus derramada. E ele começa então a dizer dessa promessa que tinha sido dada tanto por Jesus, que viria o Espírito Santo, mas que estava também escrita no livro de Joel. E ele está dizendo: olha, a verdade é que quando nós estamos na tenda, na presença de Deus, coisas acontecem. E eu quero pensar sobre o que acontece quando nós buscamos a presença de Deus. O que acontece quando nós vamos para esse lugar onde nós temos expectativa do que Deus vai fazer? O que acontece quando nós dobramos o nosso joelho? Quando nós intensamente buscamos, intencionalmente, essa presença de Deus? E tem algumas lições desse texto que eu queria pensar junto com você. E a primeira lição que eu aprendo com esse texto é que quando eu e você a gente busca a presença de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo. Nós somos cheios da própria presença de Deus. Quando nós buscamos a Deus, nós somos cheios. Nós estamos lendo um relato de pessoas que não eram qualquer pessoas, queridos. Esses homens e mulheres, eles andaram com Jesus. Eles viram milagres, eles viram maravilhas, eles escutaram os ensinamentos aos pés de Jesus, eles viram coisas que ninguém havia visto, eles tinham caminhado tempo com Jesus, viram Jesus ressuscitado, viram Jesus indo para o céu, escutaram da promessa, eram pessoas que tinham andado e tinham estado com Jesus, mas agora tudo tinha mudado. Agora eles mesmos haviam recebido o Espírito Santo e a vida deles havia sido transformada de tal maneira que eles jamais seriam os mesmos. Aquela presença que os dominou iria mudar o curso da história, o curso da igreja e o curso de cada um deles. A gente vê que aqui é como se fosse uma chave entre o que estava acontecendo até esse momento e depois aquilo que vem acontecendo ao longo da história. E eles começam então a falar das maravilhas, e eles não são mais agora simplesmente aqueles que ficam na expectativa. Eles são aqueles agora que, cheios do Espírito Santo, iriam pregar e pessoas iam se converter. Eles iriam orar e pessoas iriam ser curadas. Eles iriam ser usados pela graça, pela presença do Espírito. É isso que ia acontecer a partir de então. Eles iriam ministrar através disso. E eu aprendo então que eu e você, nós precisamos buscar sermos cheios do Espírito Santo, da presença de Deus. Não só ouvir sobre pessoas cheias, mas nós sermos cheios. A termos expectativa, a aguardarmos para que Deus venha com a sua plenitude. Pastor, mas quem aceita Jesus já não tem o Espírito Santo? Tem. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos selados. Esses homens criam em Jesus. Esses homens haviam recebido Jesus. Eles estavam aguardando, mas nesse momento eles receberam a plenitude, eles foram cheios, eles foram inundados pela presença de Deus. Eu não sei se você já fez compra pela internet, mas é interessante que quando você compra algo pela internet, é uma expectativa enorme da encomenda chegar. Eu nunca vi algo tão diferente. Você compra algo pela internet, você fica aguardando o motoboy, você rastreia, você está aguardando ansiosamente. E sabe o que é engraçado? Às vezes é um rodinho de pia. Mas você não vê a hora de abrir aquele pacote, de chegar aquele pacote na tua casa. Não é verdade? Você fica na expectativa. Quando a gente busca a presença de Deus, nós temos que ter essa expectativa da revelação, do derramamento do Espírito, do que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer? O que Deus vai realizar na minha vida? Como é que vai ser quando eu for tomado, cheio e completo pelo Espírito Santo? Que coisas vão acontecer? O que vai mudar, Deus? Eu quero ser cheio. E quando nós ansiamos, quando nós desejamos, nós começamos a buscar Ele de forma preciosa. E nós começamos então, não só na campanha, mas nós começamos a orar mais, nós começamos a buscar mais, nós começamos a adorar mais, e nós começamos então a querer mais desta presença. O interessante quando nós lemos o livro de Atos é que essa presença, ela era derramada constantemente sobre a igreja. Olha só o que diz em Atos 4:31. Depois de orarem, eles estavam sendo perseguidos, eles queriam fechar a igreja, eles estavam falando, olha, se vocês continuarem, a gente vai prender, a gente vai matar vocês. Então eles oram, eles se reúnem, eles, depois de uma oração, olha o que a palavra de Deus vai dizer, Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ué, mas eles não haviam sido cheios no capítulo 2? Agora eles são cheios de novo? Eram as mesmas pessoas. E aqui está mostrando que a presença de Deus estava intensa, porque eles estavam buscando, e eles estavam orando, Deus, estende a tua mão, faz milagres, sinais e maravilhas no nosso meio, olha para o que está acontecendo. E aí Deus vinha, enchia, o lugar tremia, sinais aconteciam, milagres aconteciam. Queridos, é isso, a presença de Deus nos enche. A presença de Deus nos toma, a presença de Deus quebra os grilhões, a presença de Deus brilha sobre as trevas, é a presença de Deus. Olha só o que diz em Atos 6:3, quando eles estão para escolher os líderes, os diáconos. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bons testemunhos, cheios do Espírito. Ué, se tinha gente cheia, tinha gente vazia. Se tem como Deus nos encher, se tem como Deus dar mais, derramar mais, é porque também, muitas vezes, nós estamos vazios. Quando nós pensamos na palavra de Deus, queridos, é esse enchimento. Nós vamos ver que Moisés falava com Deus face a face, e o rosto de Moisés brilhava, era glória, era presença. E aí depois Paulo vai falar, olha, nós não somos como Moisés, que o rosto perdia o brilho. Agora o nosso rosto não precisa perder o brilho, a presença, há acesso. E quando nós pensamos nos movimentos de avivamento, é quando Deus vem, visita o povo e a presença de Deus enche. Mas o povo que estava buscando na reunião de oração, no grupo, como houve agora nos Estados Unidos, era povo crente, era povo que buscava Deus. Mas de repente Deus derramou a sua presença, e os tomou, e os encheu. Queridos, eu não sei você, mas eu quero ser cheio da presença de Deus. Eu quero estar nessa tenda onde o Espírito Santo de Deus é derramado. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Mas por que às vezes a gente não tem mais de Deus? Por quê? Por que às vezes nós não somos cheios? Porque muitas vezes eu e você, nós estamos cheios de outras coisas. Já está lotado a nossa vida. Nós já estamos saturados. Nós não temos espaço para o Espírito Santo. Nós não temos espaço na nossa agenda para a ação do Espírito Santo. Nós estamos cheios de entretenimento, cheios de série, cheios de rios, cheios de tudo que é bobagem. Não há lugar para Ele se manifestar. Nossos compromissos estão lotados, não há lugar para Ele em nossa agenda. O que sobra é um pouquinho. E aquele pouquinho, queridos, se Deus não for o nosso anseio, se Deus não for o nosso amor, se Deus não for a nossa paixão, nós não seremos cheios. Mas quando nós vamos para a tenda, coisas acontecem, Deus derrama o seu Espírito. Sabe por que eu falo isso? Porque eu sei o que é estar cheio. Mas o pior de tudo é porque eu sei o que é estar vazio. Eu sei o que é ser um pai sem o Espírito Santo. Eu sei o que é ser um marido quando não está cheio do Espírito Santo. Eu sei o que é pregar quando eu não estou cheio. Eu sei o que é atender alguém quando eu não estou cheio. Isso é horrível. Outro dia eu liguei para minha mãe, eu não estava bem, acontecendo algumas coisas na minha vida. Dificilmente eu ligo, minha mãe é pastora, mulher cheia do Espírito, uma mulher de oração, uma mulher de Deus. Eu amo minha mãe, meu pai. E poucas vezes eu fiz isso porque eu não quero incomodar, não vou chamar ela de velhinha, porque se ela me assistir, ela vai me bater. Mas, minha mãezinha, eu liguei para ela e falei, mãe, eu queria que a senhora orasse por mim, eu preciso que a senhora ore, eu precisava que alguém orasse por mim, eu não estava bem. Muita coisa na minha cabeça, muita luta. E de repente ela começou a orar, ela ministrou a minha vida, e depois que ela parou de orar por mim, ela falou assim, filho, eu tenho uma palavra para você. Eu falei, ih, rapaz, quando mãe tem palavra, e é de Deus, olha, se prepara. Ela falou assim, Deus manda te dizer, meu filho, que Ele está com saudade. Ele tem ido para um encontro, e você não aparece. Ele está te aguardando nos encontros e você não vai. Você não busca Ele como você buscava e Ele está com saudades de você. E sabe o que era o mais doído? Eu comecei a chorar naquele momento porque era verdade. Eu não sei se você já imaginou, você já viu aquelas cenas de filme que é a mais triste, é quando chega a pessoa com o buquê, o chocolate e a pessoa não aparece no encontro. Sabe por que às vezes eu e você não estamos cheios? É porque a gente não tem ido no encontro da presença. A gente não está comparecendo à tenda. A gente não está buscando a Deus como a gente deveria. A gente está tirando um pouquinho só. E aí a gente está cheio de tantas outras coisas. E sabe, eu entendi aquilo, então eu comecei a buscar a Deus intensamente. Eu voltei para aquele lugar. Eu gosto de orar deitado, eu gosto de me jogar no chão, colocar uma música. E eu comecei a voltar, então eu falei, Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero ser cheio de novo. E eu estava seco, estava mal, eu não estava bem, e eu sabia que era a ausência dessa plenitude. Eu sabia que Deus me amava, eu tinha meu tempinho ali de oração, mas era aquela coisa mequetrefe. Não era esse derramamento, essa busca da face, da glória de Deus. E de repente eu comecei a buscar, eu comecei a me derramar, e queridos, Deus começou a me encher de novo. Como é bom estar na presença de Deus, como é maravilhoso quando Ele derrama o seu Espírito, e Ele está acessível, Ele está no encontro, e Ele está aguardando a gente lá. Ele te aguarda nesse encontro, talvez, assim como eu, não tem comparecido, e Ele está lá. Será que hoje meu filho vem? Será que a minha filha hoje, que eu amo tanto, que me adorava, que chorava na minha presença, que cantava, será que ela aparece hoje para falar comigo? E às vezes a gente não está lá, mas Ele está. E sabe o que é o bom? É que dá para a gente voltar, Ele está aguardando ansiosamente para revelar a sua glória. Queridos, Deus nos chama a esse lugar, a essa presença, a esse momento onde a gente vai e busca Ele. Outro motivo que talvez nós não somos cheios da presença de Deus, é porque muitas vezes também nós não entendemos que para nós termos mais de Deus, nós temos que perder. Nós temos que esvaziar. Nós temos que renunciar a coisas. Nós temos que tirar coisas que nos atrapalham do relacionamento com Deus. Eu fiz uma das melhores coisas que eu fiz esse ano. Tirei aí durante a campanha 40 dias sem rede social. Então não estou lá, tá? Se quiser me achar, vai ter que ser de outra forma. Não estou lá, não estou acessando, e está sendo uma bênção. Melhorou minha qualidade com os meus filhos, melhorou a qualidade com Deus. Porque era algo que me atrapalhava. A gente precisa, às vezes, renunciar a coisas que estão nos atrapalhando. Colocar como prioridade. Colocar como um alvo. E é por isso que eu amo quando a gente entende e a gente tem a prática de jejum. Jejuar, e a igreja de Atos, a igreja jejuava. Jesus disse que chegaria o momento que os filhos, os discípulos jejuariam. É quando eu digo: Senhor, eu tenho fome de Ti. Tu és mais importante do que minha própria vida. Tu és o meu alimento mais importante do que alimentar a minha carne. Eu anseio pela Tua presença. Então eu tiro aquele dia para jejuar, eu tiro aquele dia para buscar a Deus. Eu tiro aquele momento para falar: Deus, Tu és mais importante. Quanto tempo que a gente talvez não tira para jejuar? Quanto tempo talvez que a gente não comparece ao encontro? Quanto talvez a gente está atolado de coisas? E a gente está precisando fazer que nem Maria, sentar aos pés de Jesus e escolher a melhor parte do dia. E Deus derramará o Espírito dEle sobre nós. Deus quer derramar, queridos, o Espírito dEle, de forma plena, nos encher, nos tomar. Grilhões são quebrados, a luz brilha na escuridão, os nossos pensamentos são transformados, a nossa vida tomada de uma coragem, de uma ousadia, sinais e maravilhas nos acompanham pela presença de Deus em nós. É aquele fogo que agora não está na sarça, não está no arraial, mas está em cada um. Está em cada um. A presença de Deus, o fogo que nos toma, queimando o pecado, purificando, limpando. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo, amém? Aleluia. Deus quer nos encher, é isso que é o lindo. Ele quer derramar o seu Espírito. Outra lição que eu aprendo com esse texto é que quando nós estamos em busca dessa presença, na tenda do encontro, coisas maravilhosas acontecem, o Espírito Santo de Deus é derramado e promessas se cumprem. O apóstolo ali, Paulo, Lucas narrando, vai dizer então que havia uma promessa, Jesus havia feito: olha, fiquem, aguardem, não vão, enquanto eu não vier. É interessante que Moisés lá no Êxodo fala: Senhor, eu não vou se o Senhor não for. E aqui Jesus fala: vocês não vão se eu não tiver. A presença é o mais importante no Antigo e no Novo Testamento. E aqui então eles tinham uma promessa de Jesus, mas havia uma promessa também no Antigo Testamento, que está lá no livro de Joel. Então, essa promessa agora está se cumprindo e coisas sobrenaturais estão acontecendo. Então, Pedro se levanta e fala: ó, o que está acontecendo é uma promessa. Queridos, o derramamento do Espírito não é um livro que simplesmente que nós lemos sobre uma história de avivamento. O derramamento do Espírito, ele não cessou. A promessa é para a igreja de hoje. A promessa era para aquela igreja e é para nós. Deus continua derramando o Espírito sobre o seu povo. E quando Deus derrama o Espírito, a palavra de Joel vai nos dizer que coisas sobrenaturais, promessas acontecem. A palavra de Deus vai dizer então que os jovens teriam visões. Ter visão. Eu estava numa reunião de oração aqui na PIB, antes da campanha, de começar a campanha, os líderes, os pastores, com o pastor Michel. Em determinado momento ali da reunião, a gente foi fazer exatamente a campanha, vamos buscar a presença. Então foi um tempo de louvor, de busca, de oração. Eu estava ali uma hora ajoelhado, uma hora de pé, adorando, buscando a presença de Deus. E de repente eu estou lá de olho fechado e eu tive uma visão. Eu vi como se fosse um pé de uma fruta, não sei descrever qual fruta, mas eu gosto de pensar num pezinho que eu tenho lá em casa, um pezinho de pimenta. Não é para nada, tá, gente? É para consumo mesmo, tá? Um pezinho de pimenta, que eu gosto de pimenta, eu amo pimenta, tem um pezinho de pimenta lá em casa. E o pezinho de pimenta, como outras árvores e pés de coisas frutíferas, eles costumam, antes de dar a pimenta, eles dão uma flor. Uma florzinha, pequenininha, bonitinha, branquinha. E eu, era como se eu visse uma árvore. E aquela árvore, então, estava florida, tinha várias flores. E eu sabia que era uma árvore de frutos na minha visão. Eu estava orando, o louvor estava tocando, os pastores, meus colegas estavam na minha volta, e eu estava vendo aquilo. E Deus começou a falar dentro do meu coração. Você, Mateus, mostrando a questão da igreja, do campus, ministério, ele começou a ministrar a minha vida. As coisas estão florescendo. Coisas maravilhosas estão acontecendo no meio da igreja. E se a gente olhar para a igreja, é isso mesmo, né? Coisas brotando, coisas novas surgindo. As salas lá no, né, pastor Deus? No campus Portão, linda. A igreja com ministérios novos. Aqui na PIB. Tantos outros campos. Tanta coisa linda acontecendo. E Deus falava assim, isso são as flores. A igreja está florescendo. Mas filho, os frutos ainda virão. Os frutos ainda virão. Ainda não é o fruto. O fruto ainda virá. Queridos, aquela palavra encheu meu coração de fé, de alegria. Eu falei, Deus está falando comigo. Deus está se manifestando. E Deus começou a tomar meu coração. E aquilo me encheu de uma alegria, de uma fé, de um renovo. Os jovens terão visões. Quando nós somos cheios na tenda, Deus fala. Deus revela. Eu lembro quando eu estava para ser chamado, eu estava numa crise, estava na Jocum, então eu estava em Corumbá, na minha formatura, divisa com a Bolívia, e daí eu estava lá, volto para minha casa, não volto, o que eu faço da minha vida, não sei agora, é o dia da minha formatura, eu estava agoniado, eu estava orando muito, buscando uma revelação de Deus, o que eu faço, Deus, da minha vida? Às vezes você está assim também, né? Deus, o que eu faço? Eu estava lá orando, e eu lembro que eu subi no terraço da igreja. Estou no terraço daquela igreja falando, Deus, fala comigo. E no terraço daquela igreja a gente via Corumbá, via Bolívia, e via assim aquela planície, e era final da tarde, o sol estava quase se pondo, estava lindo. E então, estava orando, e eu olhei para umas casas, e Deus começou a falar comigo, tive uma visão. Não é sempre que acontece, mas Deus, quando nós estamos cheios, buscando Deus, dá visão. E eu olhei para aquela casa, e eu comecei a me imaginar com uma família, um cachorro, e eu comecei a ver, e Deus começou a falar assim, olha filho, se você voltar para a tua família, para a tua cidade, e querer seguir uma vida normal, uma vida tranquila, eu vou te abençoar, eu estarei com você, eu vou junto com você, mas levanta teus olhos, e eu lembro que eu estava olhando para aquela casa, estava em cima olhando, eu levantei meus olhos e eu vi aquela planície, Bolívia, aquela paisagem, e aquela imensidão, e Deus falou assim, mas o que eu tenho para você é muito maior. Queridos, aquela visão, aquela palavra vinda do Espírito, a presença, confirmou o meu chamado, e aqui estou hoje. Porque Deus um dia falou, no terraço de uma igreja, enquanto eu orava, Deus me deu uma visão do meu chamado. Talvez a gente precisa de visão para entender o que nós precisamos fazer. Talvez Deus vai dar uma palavra, talvez Deus vai comunicar conosco, mas a verdade é que quando nós estamos cheios na presença de Deus, Deus se revela. Deus fala, a promessa se cumpre. A promessa se cumpre. A promessa se cumpre. Sabe o que Deus quer? Te dar uma visão para saber o que talvez que rumo tomar na tua vida. Talvez revelar coisas que tão errado, e às vezes ele mostra uma coisa e a gente entende o que está errado. Deus continua falando. E sabe o que é interessante? É que aqui está todo público, tem os idosos, Mara. E aí, às vezes a gente acha assim, os idosos podem pensar, não, mas agora acabou, agora é só administrar. E aí Deus fala assim, não, os idosos terão sonhos. O pessoal costuma falar por aí, os jovens são visionários, são sonhadores. A palavra de Deus vai dizer, não, são os idosos, eles têm sonhos. Eles sonham com aquilo que Deus vai acontecer. Querido, deixa eu te falar uma coisa, se você chegou aqui pensando que o jogo já está ganho, já terminou, pendurou a chuteira, Deus está te chamando para campo, porque precisamos dos teus sonhos no reino de Deus. Quando nós vemos a palavra, nós temos Simeão, nós temos ali Ana, pessoas já na sua idade, e eles ansiavam pela vinda do Messias, e quando eles veem Jesus, eles bradam e eles falam: glória a Deus, eu pude ver a salvação ainda na minha vida. E queridos, vocês hão de ver sinais, milagres acontecendo ainda, porque eu creio que Deus dará sonhos, promessa. Quando estamos cheios, o derramamento do Espírito dá sonhos, dá visão para a igreja, e a palavra de Deus vai dizer que há profecia, a palavra pregada, nós vemos jovens pregando, coisas acontecendo. Estava conversando no culto da manhã lá no campus, olha como é que a pessoa chegou na igreja. Ele estava passando na frente do campus, e ele olhava e falou assim: tem uma igreja aqui, mas olha só. E ele passava, que igreja e tal, ele passava e ficava olhando a igreja. E um dia então, ele passa e Deus fala para ele, ele contando: para e entra nessa igreja. Ele parou o carro, entrou na igreja, estava lá. O que estava acontecendo? Tinha uma tenda do encontro, estava tendo uma reunião de oração. E aí aquele jovem falou assim: olha, eu parei o carro, é uma igreja aqui e tal, seja bem-vindo e tal. Ele falou: Deus mandou eu entrar, e eu sou jovem, moro aqui perto, queria saber, participar. E a pessoa que atendeu ele falou assim: a gente está numa reunião de oração, orando e pedindo para que Deus toque os jovens para vir para a nossa igreja. Esse jovem já está na cela, está lá, tem uma ONG, já quer servir, porque Deus, enquanto nós oramos, Deus faz sinais, milagres e maravilhas. Nada pode impedir a ação do Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que Ele mostraria maravilhas, milagres. Queridos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a promessa de Deus nos diz, é promessa de Deus, palavra de Deus, que os sinais acompanhariam, que nós experimentaríamos da manifestação de Deus, que nós veríamos conversão, que veríamos Deus resplandecendo e salvando, nós veríamos pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. E isso acontece nessa igreja, tanto é que eles começam a pregar, milhares de pessoas aceitam Jesus, se convertem, são ingressadas na igreja, e eles começam agora não a simplesmente ouvir o que Jesus fazia, eles começam a fazer os milagres. Eles começam a curar o coxo, eles começam a curar pessoas, eles começam a levar a mensagem de Deus, eles começam então agora a ser os propagadores da mensagem, porque o Espírito Santo os envolvia, os enchia. Queridos, é isso que a presença de Deus faz, ela nos toma, ela nos enche, e ela começa então a revelar, e ela começa a ser derramada sobre a nossa vida. Presença de Deus. A presença de Deus. Eu gosto muito de dizer que a presença de Deus é manifesta pelo acolhimento. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. Não é aqueles ou alguns, é todo aquele que falar: Senhor, eu preciso do teu Espírito. Não sou digno. Eu não sei, tanto é que essas pessoas chegam e falam assim: o que a gente faz? E Pedro fala: se arrependam, creio e sejam batizados em nome de Jesus. Se você chegou aqui nessa noite, deixa eu te dizer, há uma promessa de salvação para a tua vida. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te encher do Espírito Santo, te salvar, e você será liberto, restaurado, e viverá uma nova vida para a honra e glória do Senhor Jesus, e você continuará escrevendo a história de Deus. Queridos, Deus quer encher o seu povo da presença dEle. Deus quer nos encher nessa noite. Você que está em casa, Deus quer encher você da sua glória, da sua presença manifesta, trazendo salvação, trazendo intimidade. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Interessante como a palavra nos convida a essa busca. Bater na porta e será aberto. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o coração. Eu estou perto daqueles que estão perto. Deus, Ele quer derramar algo novo sobre a tua vida. Talvez você chegou aqui e você também não tem comparecido ao encontro. Mas Deus quer te encher nessa noite, eu creio. Deus quer derramar unção nova. E deixa eu te falar, talvez você está vivendo de unção do passado, você fala assim, não, mas eu conheço, já fui no, nossa, num retiro, uma vez Deus se manifestou. Ei, Deus, ele derramava sobre a igreja o tempo todo. E Deus está falando assim, ah, o que ficou, ficou agora unção nova. É porção dobrada. Ele quer fazer de novo. Ele quer te encher de novo, ele quer te restaurar de novo, ele quer te usar de novo, porque ele continua a derramar. E eu quero mais de Deus, eu quero que Deus nos visite dia após dia, eu quero que meus filhos sejam cheios da presença de Deus. Cheios da presença de Deus. Para encerrar, antes da gente orar, meu filho Pedro tem 7 anos. A gente ora lá em casa, tem nosso momento de oração. Como eu falei, eu gosto muito de orar com música. É meu jeito de orar, tá? E aí ele veio, ele falou, pai, você empresta seu celular para eu colocar o fone e orar também? Eu falei, tá bom. Prestei, coloquei umas músicas lá para ele. Eu entrei no quarto, ele estava lá dobrado o joelhinho na cama dele, orando, buscando a Deus, falando com Deus. De repente, passou uns 10 minutos, ele saiu. Chegou para mim, 7 anos. Falou, pai, eu não entendi ali, eu orei uns negócios, eu não entendi. Falei, como assim? Há umas palavras meio estranhas. Falei, não, filho, é o comercial do Spotify lá do negócio. Falou, não, pai, não era o som que falava estranho, era eu. Eu falei coisas que eu não entendi. Queridos, quando nós buscamos uma criança de 7 anos, ela é cheia do Espírito. Ela é cheia. Crianças são cheias, jovens são cheios, idosos são cheios do Espírito Santo. E nós queremos orar para que você seja cheio. Quantos querem ser cheios hoje? Nós queremos orar pela tua vida. Eu quero convidar os pastores, os ministros que vão ficar aqui na frente, as pessoas que vão estar lá na galeria, pode vir aqui na frente já, eles vão nos ajudar em oração. Porque eu creio que quando nós oramos, Deus derrama, Deus enche. E hoje é noite de nós buscarmos mais de Deus, de nós buscarmos a presença de Deus, de nós falarmos, Deus, me enche, derrama o teu Espírito, eu preciso, Deus, desse renovo, eu preciso, Deus, ter o Senhor de novo. E por que nós oramos uns pelos outros? Porque nós estamos aqui juntos, porque também em Atos a gente vai ver que muitas vezes os ministros oravam, impunham as mãos e falavam, Deus, enche esse povo, derrama. A gente vai ver que tinha um povo que falava, não, nós já fomos batizados no nome de Jesus. E o Espírito Santo? Ah, esse eu não sei. Então a gente quer revelar uma presença agora na tua vida. Nós queremos orar. Quem? Você quer mais de Deus? Eu quero mais de Deus. Então se você quer mais de Deus, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. A descer na galeria, procurar pessoas que vão orar por você em nome de Jesus. Aleluia. Sai do seu lugar, vem aqui. Deus quer te encher hoje. Deus marcou um encontro, como o pastor Michel fala, marcou um encontro contigo. E Deus quer derramar, enquanto a gente canta, sai do seu lugar, vem aqui, Deus vai te encher. Deus vai derramar a visão. Talvez você precise de uma visão, de um sonho. Sai do seu lugar, querido, em nome de Jesus. Deus está nesse lugar. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Se você está na galeria, vem cá. Hoje Deus quer se manifestar de forma especial na tua vida. Aleluia. Aleluia. Começa a orar pela tua casa, querido. Começa a falar, Deus, enche a minha casa. Enche a minha vida. Enche meus filhos, ó Pai. Enche, Deus, o meu coração. Eu estou seco. Se você precisa pedir perdão, você não estava indo no encontro. Hoje Deus marcou o encontro, volta para a presença. Ah, fale face a face. Deus vai se revelar a você. Nós cremos. Sai do seu lugar, querido. Não é amanhã o encontro. Não é a terça, quando Deus marcou hoje. Deus quer se manifestar e se revelar em nome de Jesus. Aleluia, vem aqui na frente. Venha. Em nome de Jesus. Deixa Deus derramar uma porção nova sobre você. Deixa Deus te visitar nessa noite. Oh, Deus, começa a dar visão para pessoas aqui hoje, Pai. Começa fogo do Espírito Santo a queimar em nosso coração, a nos tomar, Espírito Santo de Deus. Não há nada.
Santa Igreja diz: tua presença é o que queremos ter. Eu provei me no mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de
coração sobre a tua mente, fala: Deus, enche-me. Essa noite, você está olhando tudo isso, você está ouvindo e você está falando assim: eu quero esse negócio, eu estou andando tão vazio, eu quero Jesus, eu quero que Ele faça morada, eu quero ser cheio de Deus, eu quero que minha vida seja dEle, eu quero entregar os meus caminhos ao Senhor. Se Deus está falando no teu coração hoje, queridos, há uma chama sobre você e Deus quer te tomar e quer mudar a tua história. Mas você precisa entregar a tua vida a esse Espírito de Deus, a esse Jesus. Tem alguém aqui hoje que Deus está falando no teu coração e você fala assim: pastor, eu quero que a minha vida a partir de hoje seja de Jesus. Eu quero ser cheio, eu não quero mais andar sozinho. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Levanta a mão bem alto. Nós vamos orar por você. Aleluia. Aleluia. Tem essas pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém na galeria? Levanta a tua mão bem alto. O Espírito Santo de Deus vai te visitar. Aleluia. Aleluia lá atrás. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu quero te fazer mais um desafio. Na coragem e na ousadia. Deus quer mudar a tua história. Nunca mais vai ser a mesma. Mas eu preciso que você venha rapidinho aqui na frente. A gente vai orar por você. Sai correndinho e fala: Deus, eu sou teu. E vem aqui agora, você que levantou a mão, em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem correndo. Você que está aqui na frente, quer Jesus. Deus tem algo, Deus preparou esse culto para derramar sobre a tua vida. Sai você da galeria, vem aqui na frente. Isso, nós vamos entregar aqui para você também. O pessoal vai entregar uma lembrancinha, um convitinho para você, mas vem aqui que nós vamos orar especial para você. Vou pedir para alguns irmãos se posicionarem aqui na frente para me ajudar a orar por esses irmãos, a pegar aqui o contato. Isso, vem rapidinho. Você que levantou a mão, glória a Deus, tem o casal ali vindo. O pessoal que levantou ali no meio, vem cá, querido. Deus quer, amém. O pessoal está vindo, vem cá. Tem algo especial para você. Deus vai começar, vem aqui na frentinha aqui, ó. Vem aqui, ó. Bem pertinho de mim aqui. Isso, aqui, querido, vem cá. Vou pedir para alguns irmãos, para o Sr. Daniel me ajudar aqui com esse pessoal. Vem, chega aqui. Quando Deus derrama o Espírito sobre nós, a nossa vida é transformada. Vocês creem nisso? Talvez você está se perguntando, pastor, e agora? É bem simples. É se arrepender e falar, Deus, a minha vida é tua. E se você puder ver o que Deus vai fazer a partir de hoje, coisas grandiosas vão acontecer na tua vida. Repita assim comigo, Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos, ao meu único Senhor e Salvador. Faz morada, Senhor, derrama o teu Espírito sobre mim e, Deus, que eu possa vivenciar tudo aquilo que a tua promessa me garante, que hoje eu seja teu. Que o Senhor escreva uma nova história com teu Espírito me guiando em cada passo, em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar aqui nessa noite. Pedimos a Deus que o teu Espírito Santo esteja visitando, Pai. Que o teu Espírito Santo hoje dê visão. O teu Espírito Santo hoje dê sonhos. O teu Espírito hoje, Deus, coloque um selo sobre o coração dessas pessoas. Marca eles, Pai, essa noite nunca vai sair do coração, porque é o dia que o Senhor os está visitando. Toca eles hoje, Pai. Derrama do teu Espírito Santo. Enche-os, toma-os, ó Pai. Pessoas que estavam vazias, Deus, hoje renova. Enche elas, Deus. Que possamos ser cheios da tua presença. Deus, revela, Deus, o teu amor. Quebra as cadeias, quebra os grilhões. Fogo purificador, tira o pecado do coração. Tira as amarras. Deus, aquilo que nos atrapalha, Pai, nos leva para esse relacionamento de intimidade contigo. Derrama da tua presença. Abençoa a tua igreja, Pai. Visita-nos nessa campanha. Visita-nos nos cultos. Visita-nos, Pai, nas reuniões de oração, nas células. Queremos ser cheios. Queremos que o lugar trema. Que a nossa vida seja transformada. Queremos mais de ti, Pai. E essas pessoas que hoje entregam a vida ao Senhor, Pai, derrama sobre elas porção dobrada do teu Espírito. Sela-as, ó Pai. Que cada um hoje possa ser visitado pelo teu amor, pelo teu poder, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos.